UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Além do comércio característico, o Shopping Uai, que fica no centro de Belo Horizonte, pode se tornar um espaço destinado também à prostituição. O projeto prevê a reestruturação do quarto andar do prédio, onde hoje está uma academia desativada. No lugar dessa academia, seriam construídos 55 quartos de aluguel para mulheres profissionais do sexo, também um bar, um espaço destinado ao trabalho de travestis e uma sauna gay. O projeto, ainda, na verdade, ainda não foi levado para o conhecimento da prefeitura, mas o proprietário afirma que, antes de qualquer modificação do local, órgãos como o Ministério Público, com avaliação dos direitos humanos, serão consultados. E aí, tendo esse projeto como motivação, bem como as possíveis repercussões para as prostitutas da cidade, convidamos aqui no Conexões para discutir os dilemas e polêmicas que circulam essa atividade. Convidamos um membro do Núcleo Conexões e Saberes da UFMG, doutorando em Psicologia Social, com pesquisa em Prostituição e Política, André Diniz. Então, muito bom dia, André. Seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa. Obrigado pela participação.
Bom dia, Luísa. Eu que agradeço a oportunidade.
André, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de explorar um pouco esse conceito, né? O que caracteriza a prostituição, André?
Bom, a prostituição se caracteriza pela troca de elementos relacionados com sexo por dinheiro. Pode ser simplesmente um programa clássico, como o cliente procura uma prostituta, ou uma cliente procura um homem, garoto de programa, um prostituto. E realiza um ato sexual em troca de valor monetário, de dinheiro. Agora, é claro que isso é, de certa forma, bastante diverso. Você tem, por exemplo, massagens sexuais, você tem acompanhamentos que envolvem convívio social, mas também envolve atividades sexuais. É um amplo espectro de atividades que podem ser chamadas, né, nomeadas como prostituição.
Uhum. E fala pra gente um pouco da situação da prostituição no Brasil hoje. É um trabalho legalizado, regulamentado? Como é que é isso?
Então, a legislação no Brasil, assim como em outros países, ela é bastante híbrida. Você tem em constituições anteriores, em legislações anteriores, algumas tentativas de criminalizar a prostituição, uhum, ainda que atualmente ela não seja reconhecida juridicamente como crime. O que é criminalizado é o aliciamento ou a exploração da prostituição, exatamente.
Uhum. Ok. E aí, pensando em projetos como esse, né, do Shopping Uai, André, quem se beneficia com a concretização desse tipo de projeto?
Então, certamente as duas partes.
Uhum.
Óbvio que o Shopping Uai, claro, como uma empresa de interesse privado, certamente ela tem interesses, para além dos interesses sociais, de responsabilidade social, ela também tem interesses capitais. Isso a gente não pode perder de vista. A proposta do shopping, ela, na verdade, é uma consolidação de uma parceria, conforme o próprio proprietário já tem anunciado nas entrevistas que ele tem dado nos últimos dias,
uhum,
com a Associação das Prostitutas de Minas Gerais, uhum, no sentido de colaborar com a luta das mulheres prostitutas para reduzir o estigma que recai sobre elas, uhum, a violência que elas estão submetidas. Tanto a violência física, né, a gente sabe que no imaginário social as prostitutas, elas são muito desqualificadas, elas são vistas como mulheres de menos valor, e por isso estão suscetíveis aí a serem desqualificadas, a serem violentadas.
Uhum.
Mas também para pensar uma inserção dessa profissão, que inclusive já foi reconhecida em 2001 ou 2002, agora me falhou a memória, como uma ocupação no Brasil, em situações de maior qualidade, né, de menos vulnerabilidade, já que muitas mulheres trabalham aí nas ruas, trabalho sob condições precárias de higiene, enfim. É uma tentativa de pensar um espaço mais apropriado. Esse espaço ele já existe, a gente sabe que ele acompanha a própria história da cidade, né, a zona boêmia de Belo Horizonte, e é uma tentativa de pensar um espaço alternativo que incorpore aí uma série de regras, né, que vão pensar a questão da salubridade, da higiene, do cuidado, da prevenção às DSTs, que é um dos riscos laborais da prostituição. E agora, claro, a gente não pode perder de vista que, certamente, por se tratar de um público predominante popular, o shopping também tem os seus interesses mercadológicos, o que, a princípio, numa sociedade capitalista, a princípio, isso não teria nenhum problema, vamos dizer assim, uhum. né? Claro que a discussão ética, ela deve constantemente pautar, né, tanto a perspectiva da Prosmig quanto a perspectiva do empreendedorismo, né, uhum. claro.
E aí, André, a partir dessa fala sua aí, tem algumas questões que eu gostaria de explorar um pouco mais, né?
Claro.
Esse tipo de empreendimento, então, não é novidade no nosso cenário, né? Não é novidade em Belo Horizonte.
Dentro de um shopping, né? Dentro de um centro comercial, sim. O que a gente tem hoje em termos de prostituição? A gente tem os hotéis da Zona Boêmia, concentrados principalmente aí na Rua Guaicurus, de conhecimento de qualquer Belo Horizontino,
Sim.
que são hotéis como quaisquer outros, que alugam os seus quartos para as mulheres. Tem um imaginário de que as mulheres são exploradas, de que elas vivem situações degradantes. Na verdade, elas pagam uma diária, assim como qualquer cliente de um hotel,
okay.
e elas podem, em tese, fazer o que elas quiserem ali dentro. Elas podem, se elas quiserem dormir, às 8 horas elas podem dormir. Na verdade, o que elas fazem é utilizam o quarto para receber seus clientes e fazer os seus programas. Elas pagam a diária e tudo aquilo que elas conseguem para além das diárias é revertido para sua renda pessoal.
Uhum.
Você tem inúmeras casas noturnas, bares, boates, e você tem o trabalho de rua. Agora, de fato, um espaço destinado dentro de um centro comercial para o atendimento de prostituição, em Belo Horizonte, eu me atreveria até a dizer que no Brasil ele é inédito, seria uma novidade.
Essa é a novidade, né? E então, esse tipo de espaço específico implica nessa melhoria nas condições de trabalho das mulheres que já exercem essa atividade, André?
Olha, a princípio, dentro do que a gente imagina, dentro do que a gente conhece, né, no escopo dos investimentos privados, é muito provável que essas condições de trabalho elas melhorem. Pensando que, dentro desse projeto anunciado pelo proprietário do shopping, né, há a previsão da construção de 55 quartos, que se imagina que vão ter situações, que vão ter condições de higiene adequadas, que vão, de fato, contar com serviços de hotelaria, né? Muitos hotéis da Rua Guaicurus, eles, por exemplo, não oferecem utensílios de higiene pessoal, tudo isso fica por conta da prostituta. É possível que nos hotéis, nos quartos do shopping,
uhum.
isso passe a ser ofertado, como toalhas, como lençol, esse tipo de coisa.
Entendi.
As próprias instalações, né? As paredes, a gente espera, tanto a Prosmig quanto o que a gente conhece aí como iniciativa privada, que essas situações de trabalho elas sejam menos precarizadas.
Uhum.
Em especial, a questão da segurança.
Ah,
a gente
sim,
sabe,
segurança.
Né, os shoppings são conhecidos por serem lugares seguros, né, para convivência, para circulação. Então, esse é um dos elementos principais que as mulheres prostitutas esperam em poder acessar um espaço como esse.
Uhum. E aí, voltando lá, quando você falou também do imaginário, né, da exploração, existe aí com esse tipo de projeto riscos de exploração do trabalho dessas profissionais, André?
Olha, certamente. Acho que em qualquer trabalho existe risco de exploração. Talvez a tradição do pensamento marxista ou do chamado socialismo no século XX, que percorre até o século XXI, é uma tentativa de reduzir as condições de desigualdade entre empregador e empregado, entre o capital e o trabalhador, vamos chamar assim. Então, qualquer trabalho, ele está, dentro do sistema capitalista, ele está sujeito a situações de exploração. Existem circunstâncias que podem minimizar, reduzir, ou até mesmo, né, numa certa utopia, erradicar essa situação de desigualdade. E aí, certamente, vai caber tanto esse diálogo, né, com a sociedade, com o próprio Ministério Público, com os órgãos de fiscalização da Prefeitura, mas, sobretudo, com o movimento de mulheres prostitutas organizadas, de pensar em que, de que forma esse projeto seria desenvolvido e de que maneira tanto Shopping Y quanto mulheres prostitutas poderiam construir, vamos dizer, um pacto solidário, um pacto menos desigual, vou usar esse termo. Mas riscos, Luísa, eles certamente existem, né? Em termos econômicos, aquele que detém o poder econômico, ele tem muitas vezes barganha para conseguir colocar os seus interesses na mesa mais do que os sujeitos que não detêm esse poder econômico, né? Então, certamente, é uma condição de vulnerabilidade das mulheres.
E aí, puxando, então, aproveitando que você falou aí da luta, né? O tema do seu doutorado é a luta política e a busca de direitos das prostitutas. Então, para finalizar nossa conversa, eu gostaria que você contasse aí como que vem sendo essa luta aqui em Belo Horizonte, o que elas buscam hoje, quais são as perspectivas.
Bacana. Essa é uma luta bastante diversa, tem um movimento, não é unificado, mas um movimento bastante significativo no Brasil, né? Que se inicia, tem um consenso, né, que a figura da Gabriela Leite, uma prostituta que se prostitui em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e que começa a pautar na cena pública a reivindicação pelos direitos humanos das mulheres prostitutas. Em Belo Horizonte, você tem o protagonismo, né, da APROSMIG, que é a Associação de Prostitutas de Minas Gerais, que tem tentado, no diálogo com outros movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento feminista, movimento negro, mas também com as instituições públicas, pensar, primeiro, né, talvez a reivindicação maior hoje da prostituição é o reconhecimento dessa atividade como um trabalho como outro qualquer, e o que elas têm nomeado como putofobia, né, a luta e a superação do preconceito, da marginalização, da discriminação das mulheres prostitutas, tentando reduzir aí esse imaginário que vê essas mulheres como pobre coitadas, como mulheres que não têm condição de fazer suas próprias escolhas, como mulheres que seriam vagabundas, pecadoras, promíscuas, enfim. Essas são duas lutas importantes dentro do movimento no Brasil e em outros países do mundo: o reconhecimento da prostituição como trabalho e a superação do preconceito contra as mulheres prostitutas. E, para finalizar, eu acho que essa notícia, quando o shopping anuncia publicamente o interesse em dar essa visibilidade, essa legitimidade para o trabalho das mulheres prostitutas, isso evoca esses dois problemas que o movimento de mulheres prostitutas tem tentado combater. O primeiro é o reconhecimento da prostituição. Certamente, quando o proprietário do shopping for levar esse debate para a prefeitura, eles vão esbarrar nas questões jurídicas e burocráticas, né? É um trabalho a prostituição? Ceder espaço físico para as mulheres prostitutas se configuraria no aliciamento, né? São questões que estão postas para a sociedade e que, se a gente for tomar a forma como a gente lidou com essa questão até o momento, as pessoas, na sua maioria, vão tender a dizer não é um trabalho, é uma exploração, elas só estão ali porque elas precisam, porque não tem outra oportunidade. Então, esse tema toca nessa questão e toca numa outra questão, que é o tabu da prostituição, né? Que o tabu que as religiões colaboraram para construir, que o próprio Estado, né, nas suas políticas de higienização, de limpeza e de moralização da cidade, até hoje tentam extirpar, né? A gente vê alguns anos atrás uma tentativa através de um projeto que chamava BH, se não me engano, BH Limpa, de levar a zona boêmia de Belo Horizonte para a região do CEASA, né? De retirá-lo do centro, certamente para mostrar uma outra cidade para a Copa, uma outra cidade para as Olimpíadas. Então, a moralização, o debate da moralidade no debate da sexualidade, né, ele traz para a gente dilemas que certamente vão ser dilemas que vão nos acompanhar aí pelo século XXI. Né?
Ok, André Diniz, muito obrigado pela participação, obrigada aí, né, com a sua perspectiva de pesquisador, contribuir para esse debate. Conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa, tá bom?
Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia para você, Luiz.
Um bom dia, André. Ouvintes. Oi, pode falar, desculpa.
Não, para você e para os ouvintes.
Ah, ok, obrigado, André. Agradeço também em nome dos nossos ouvintes. Tchau, tchau, bom dia. Esse foi André Diniz, membro do Núcleo Conexões e Saberes da UFMG, doutorando em Psicologia Social, também aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pesquisa em prostituição e política, falando com a gente sobre a prostituição, né? A gente comentou aí o projeto de reestruturação do Shopping Y no centro de Belo Horizonte, que prevê a construção de 55 quartos destinados à locação para atividade de prostitutas, né? Lembrando que ainda é uma ideia, o projeto não foi levado para o conhecimento da prefeitura. O proprietário afirma que, antes de qualquer modificação do local, órgãos como o Ministério Público, com avaliação dos direitos humanos, serão consultados. Os comerciantes, já situados no shopping, começam a se manifestar contrariamente ao projeto, afirmando que a mudança descaracteriza o local, diminuindo a rentabilidade no comércio. E aí, para você, né, que está... começou a construir ou que já participa desse debate, dessas reflexões, tem o trabalho do André Diniz, o trabalho, ele é doutorando na psicologia, mas tem o seu trabalho de mestrado, que também é nesse sentido. Você pode procurar na internet, não é difícil, tá bom? É só você colocar lá, ó, sobre subalteridades e enfrentamento, alternidades, desculpa, sobre subalternidades e enfrentamentos, sexualidade, poder e agenciamento na experiência de mulheres prostitutas, André Geraldo Ribeiro Diniz. Só jogar no Google, fácil, viu? Só jogar lá no nosso oráculo, você consegue acessar o trabalho do André Diniz, no nosso entrevistado aqui do Conexões de hoje.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.